Nós temos a participação aqui na nossa programação do Rodrigo Ramos Rizzo, ele que é presidente do Conselheite e também assessor da presidência do Sistema Farsul. Vai participar conosco hoje, Rodrigo, para nós falarmos sobre um assunto bastante interessante aqui na nossa programação de jornalismo. Inicialmente, a gente vai começar falando, né, sobre o valor de referência projetado para o leite em maio aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos essa estimativa divulgada nessa semana pelo Conselheite, né, e que leva em conta aí os primeiros 10 dias do mês. Bom dia, Rodrigo. Satisfação em tê-lo aqui na nossa programação.
Bom dia. Uma saudação a todos que estão nos acompanhando. Sim, exatamente. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente poder estar falando mais uma vez sobre esse tema tão importante para os nossos produtores do Rio Grande do Sul. Realmente, nós tivemos mais uma reunião do Conselheite, a reunião mensal do Conselheite, onde o trabalho elaborado pela Universidade de Passo Fundo sinalizou realmente um decréscimo, uma possibilidade de decréscimo, uma estimativa de redução no valor de referência que o Conselheite elabora todos os meses. Né? Nós vínhamos aí de uma sequência de alta dos últimos meses, mas do início da pandemia para cá, tivemos ainda no mês passado uma sinalização para o preço desse mês de alta, mas realmente agora há uma sinalização de retração em torno de 7,5% em relação ao consolidado de abril.
Perfeito. Rodrigo, os números, eles refletem o impacto da pandemia de coronavírus no consumo e na produção, né?
Exatamente. Os números estão... Essa pandemia, ela alterou muito o mercado. É um período, assim, de incertezas absurdas, isso não está acontecendo só no Rio Grande do Sul. Eu ontem fiz contato com os demais, nós temos 6 conselheiros no Brasil, com os demais colegas que trabalham nos conselheiros dos outros estados, também lá e até mais acentuadamente houve uma retração. Né? O cenário é preocupante para os produtores, porque a gente vê que os custos, eles todos foram majorados, de alimentação, o custo de medicamentos, enfim, os custos que envolvem a produção do leite em si, mas esse impacto, como tu te referiste, da pandemia, do coronavírus na produção, ele tem causado aí umas dificuldades importantes para todos os setores. As indústrias também estão enfrentando algumas dificuldades ainda durante a reunião. Alguns gestores das indústrias nos relatavam a forma dos colaboradores trabalharem, a forma dos colaboradores até chegarem no seu local de trabalho modificou bastante.
Tá certo. Rodrigo, depois de 6 meses de alta de preços e de um pico ocasionado aí pelo movimento das famílias ao estocarem leite no início dessa pandemia, agora se verifica um consumo mais comedido. Ou seja, essa pandemia, ela alterou o mercado. Nós estamos em um período aí de incertezas, né? E que não acontece apenas no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também, né?
Sim, sim, é verdade. Lá, como nós referimos há uns dias atrás, quando nós conversávamos, houve realmente, no início da pandemia, uma corrida das famílias aos mercados, supermercados e padaria, para abastecerem as suas casas. E quando o cenário apontou que o setor de alimentos e farmácias não estariam fechados, houve uma pequena redução nisso, nessa busca por estocar em casa. Né? O mercado está longe de estar normal, de estar regular, enfim, como eu disse, tem muita, muita incerteza, mas está, vamos dizer assim, voltando um pouquinho a ser o que era em termos das compras dos consumidores, né? Mas com todas as restrições, com todas as dificuldades que diante dessa pandemia e agravada pela seca, né? A grave seca, embora a gente saiba que nos últimos 8 dias praticamente tem chovido no Rio Grande do Sul, a seca causou um estrago importante no momento da formação das pastagens, que as pastagens não germinavam para que se pudesse alimentar os animais. As próprias silagens, onde tinha aquela comida estocada, também não estavam com a qualidade desejada. Isso isso impacta diretamente na produção do leite, né?
Com certeza. A gente sabe, Rodrigo, que o cenário ele é preocupante, né? Apesar aí, da profissionalização na gestão dos tambos e do trabalho pela redução dos custos, a atividade ela já vinha se tornando, né, pouco atrativa, com margens sendo ajustadas e gerando um certo descontentamento no meio rural e por parte dos nossos produtores, né? O que a gente tem é um mercado retraído, que agrava as dificuldades no campo, onde se vem operando com custos impactados pela variação cambial e também muitas incertezas. Acredito eu que o momento é de se trabalhar, né, dentro do Conselheite, enfim, com vários outros entidades e órgãos voltados à cadeia produtiva do leite, pelo entendimento entre as indústrias e os nossos produtores. Não sei se essa também é a sua visão de estratégia para a gente sair de tudo isso, né?
É, justamente, a função do Conselheite é procurar sempre o equilíbrio entre as partes, né? Fazer com que o elo produtor e o elo indústria cheguem a um denominador comum para que se possa estipular justamente esse referencial, essa baliza que é o preço de referência, né? Nós temos aí outros cenários, que seria, por exemplo, a Câmara Setorial do Leite, me parece ser o local adequado para discutirmos que tipo de políticas públicas e privadas mesmo nós podemos adotar para tentar recuperar um pouco esse cenário que foi totalmente modificado em função da pandemia e da seca, né? Nós vimos, como tu disseste, um período de recuperação de preços, o produtor vem há bastante tempo com seus preços deprimidos, mas vimos um crescente de preços e aí com essa pandemia modificou o cenário por completo, né? Eu mesmo estive abastecendo a caminhonete com óleo diesel, para se ter uma ideia, houve uma redução importante no valor do óleo diesel na bomba. Isso impacta diretamente no custo, no quesito do cálculo do frete, onde as indústrias coletam o leite nas propriedades dos nossos produtores, né? E diga-se de passagem, as indústrias permanecem coletando leite, quer dizer, a população pode ficar bem tranquila que não há nenhum sinal de que possa vir a faltar leite no mercado. Isso não.
Perfeito. Rodrigo, gostaria também de perguntar e questionar quanto à questão das oscilações de mercado e a necessidade de se ver o setor lácteo como um todo.
Essa parte de oscilação de mercado é muito difícil. É como tem um colega meu que trabalha na Federação da Agricultura que diz: eu comprei uma bola de cristal, só que ela não chegou ainda, o correio não entregou. Porque é muito complexo a gente tentar, dentro desse cenário da pandemia, em que os mercados todos estão para cima e para baixo, hoje mesmo na mídia impressa se utilizou de uma expressão que é um efeito sanfona, né? Que é o eletrocardiograma. É bastante complexo porque tem uma porção de índices que são considerados no cálculo justamente desse custo. Uma delas é a variação cambial. Quer dizer, nós tínhamos aí um valor do dólar completamente diferente do atual em dezembro, em janeiro, e aí já tivemos um pico, o dólar já esteve mais alto, recuou bem pouquinho, assim como a gente verifica também nos insumos todos que as indústrias precisam adquirir e os produtores também têm essa variação. E até mesmo alguma dificuldade de receber algum tipo de material por parte da indústria. Ontem, um gestor de uma cooperativa estava nos contando que teve que, por exemplo, modificar o sistema de trazer os seus colaboradores para a indústria. Ele tem lugares marcados no ônibus, os bancos separados, senta uma pessoa num banco, o outro não senta, marcado com um X aonde a pessoa pode sentar, e aquela pessoa tem que sentar sempre nesse mesmo lugar, porque se for identificado que a pessoa contém o vírus, tem que se isolar o entorno, dois que estavam sentados nos bancos para frente, dois para trás, para fazer os procedimentos necessários. Na própria indústria também há um isolamento total para os colaboradores poderem trabalhar no próprio vestiário, enfim. E no nosso, no campo também não modificou em nada esse quadro de dificuldades das famílias estarem confinadas e trabalhando nas suas propriedades, nos seus negócios, né? Também tem essa dificuldade.
Com certeza. Rodrigo, para a gente concluir a nossa entrevista, eu gostaria que você destacasse para a gente, né, o que... Quando a gente pensa, a gente sabe que até é difícil, né, da gente conduzir entrevistas assim, porque geralmente são notícias que às vezes desanimam o nosso produtor, né? Mas a gente precisa falar, a gente precisa avaliar o mercado, o cenário em que estamos vivendo, e a gente precisa encontrar alternativas e soluções, né? Na sua opinião, né, aí frente ao Conselheite, como presidente, né, do Conselheite, também assessor da presidência da Farsul, como que o senhor vê o cenário, a cadeia produtiva do leite pós-pandemia, né, pós todo esse cenário passar, né? A gente terá aí, ainda estamos, né, enfrentando essa pandemia, mas o que a gente espera é que lá no mês de setembro, né, isso tudo acabe, ou até mesmo nos resta uma esperança de que tudo isso acabe antes, né, quando se tiver a cura, quando se tiver a cura para o coronavírus. Então, como que o senhor vê, né, a cadeia produtiva aí do leite também, a classe aí dos nossos produtores, após esse período de pandemia?
Pois é, nós certamente nós vamos sair completamente diferente do que entramos nessa pandemia, né? Para se ter uma ideia, hoje o Senar retomou as suas atividades, muito parcial, operando com todos os cuidados necessários, né? Tentando, vamos chamar assim, criar um novo normal, né? E eu acredito que nós vamos sair com muitas dificuldades. Acho que temos ainda um caminho pela frente bem difícil em termos de consumo, de consumidores, estabelecimentos comerciais que adquirem o nosso leite, os produtos, enfim, os derivados. E os produtores têm que ter um momento de muita cautela, que é um momento difícil, um momento que nós nunca passamos. Eu acredito, eu pelo menos nunca tinha visto algo semelhante a isso, de tantas incertezas. Acredito que é o momento de se fazer muita conta, cuidar muito do nosso negócio, cuidar muito do nosso tambo, procurar não fazer nenhum tipo de investimento que estivesse programado para esse período, procurar esperar passar isso tudo, como tu disseste, em algum momento nós vamos ter alguma vacina, alguma cura, enfim, e vamos melhorar, se Deus quiser, esse aspecto todo dentro da pandemia. Tá bem?
Tá certo. Rodrigo, a gente agradece a sua participação, muito obrigada aí pela disponibilidade do senhor em nos atender nessa manhã e falar sobre esse assunto. Eu gostaria também de conversar contigo, Rodrigo, aproveitar a oportunidade. Nós tivemos no dia 26, né, nessa semana, pelo turno da noite, uma live acontecendo aí falando sobre rebanho ovino gaúcho, base de dados e informações de abate. E o senhor foi um dos mediadores, né, coordenador aí das comissões da Farsul, falando sobre esse assunto. Eu gostaria que você descrevesse um pouco para a gente sobre esse assunto.
É, realmente ontem nós tivemos, na terça-feira passada nós tivemos essa live que fez parte da Comissão de Ovinos da Farsul. A Comissão de Ovinos da Farsul costuma se reunir uma vez por mês e não tinha feito nenhuma reunião ainda durante a pandemia. E houve uma sugestão de que se fizesse essa live, na qual for o Ney, o produtor lá de Uruguaiana, nos demonstrou todos os números, o cenário da ovinocultura dentro do estado. É uma espécie de radiografia, para que a gente possa trabalhar dentro da nossa comissão de ovinos os aspectos que se pode avançar e aonde a gente pode desenvolver. A ovinocultura no Rio Grande do Sul está indo bem, os preços estão de acordo com o mercado, tanto para o produtor quanto para as indústrias que abatem os animais. A lã também está indo dentro de um patamar razoável. A ovinocultura como um todo no Rio Grande do Sul está indo muito bem, né? Eu acho que é um cenário para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, mesmo dentro da pandemia e com todas as dificuldades que se tem. Mas realmente nessa semana foi apresentada essa base de dados, as informações dos abates, que aqueles que puderem, por favor, entrem nas redes sociais. Ela foi transmitida essa semana pelo Facebook, na Comissão Ovinos Farsul. Por favor, podem buscar, que o material está todo lá, ficou à disposição dos nossos produtores.
Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pela tua disponibilidade.
Obrigado e que tenhamos dias melhores. Um abraço a todos.
Muito bem, este então o Rodrigo Ramos Rizzo, ele presidente do Conselheite, assessor também da presidência da Farsul, participando aqui na nossa programação de jornalismo. Com a informação, Luzia Camargo.